Saudações rubro-negras, estamos começando aqui mais um bate-papo do posto Embaixada Fla Campinas. Hoje aqui estamos presentes o Guga e o musical Milton. Boa noite, Guga.
Boa noite, Bruno. Boa noite, Milton. Feliz de estar aqui com vocês. Feliz de estar aqui conversando com a nação rubro-negra, com os membros da Fla Campinas. E feliz porque o nosso Mengão, fim de semana, deu show, né? E não só o Mengão, mas a torcida do Flamengo deu um show e eu tava lá, fiquei arrepiado, a magnética funcionou, o Maracanã pulsou e a torcida, mais uma vez, a torcida maravilhosa do Flamengo deu um grande show nesse sábado aí contra o Bangu e foi uma festa linda de arrepiar.
Milton, boa noite!
Boa noite, Guga. Boa noite, Bruninho. É o que o Guga falou aí, cara. Eu assisti o jogo pela TV e... foi emocionante demais ver a torcida pegar aquele fogo que tava. A galera mandando os vídeos do pessoal da Fla Campinas que estavam no campo, mandaram diversos vídeos e fotos. E é assim, realmente o encontro Flamengo, Maracanã, torcida é mágico. Faz com que a gente crie novas esperanças e veja assim, não, nós temos um time. Resultado espetacular, né? Uma goleada. E assim. Não adianta querer fugir. É o segundo português que chega aqui e na sua estreia no Maracanã marca 6 gols. Tá me deixando sonhar.
Coincidência também. Temos lá mais um português que perde um zagueiro chamado Pablo. E ele chegou, hein? Guguinha, você que tava no campo, você viu a magnética nossa cantando sem parar. Torcedor aqui, ó. A impressão que dava era que o cara tava com sede, com vontade de encontrar o Flamengo no Maracanã. Muita gente que tava ali não tem o privilégio de estar sempre vendo o Flamengo. E a magnética é chamada de magnética não é à toa, né? Porque a gente passou muito tempo aí reclamando, por exemplo, do Gabigol, que perdendo muito gol. Teve 3 chances. Uma o goleiro defendeu e 2 foi gol. Ele também tá mais ligado, isso chama o time, os jogadores ficam mais ligados. O que você percebeu lá?
A palavra da moda é fome, né? Do Flamengo hoje. E a torcida tava com fome. A torcida é sempre faminta, na verdade, né? Faminta por títulos, faminta por boas atuações, faminta por raça, faminta por um bom jogo de futebol. E o Flamengo, em especial o Gabigol, entrou com essa fome. A noção do campo é bem diferente da televisão, porque, obviamente, a televisão não consegue pegar todos os cortes da imagem. E o Gabigol estava intenso o tempo todo, se movimentando, dando, sabe, reclamando, do jeito dele mesmo, do jeito do Gabigol de ser, mas querendo bola, querendo ser protagonista. Isso foi muito legal. E ele estava, assim, sabe, com um olhar compenetrado, realmente. Eu acho que não só ele, mas a força que a torcida passou, o desejo da torcida, a festa que a torcida passou, deixou todo o time do Flamengo ligado. Não que nos outros jogos não estivesse ligado, mas tinha algo a mais no sábado. Percebia-se claramente que tinha algo a mais, sabe? Os jogadores ali ligados o tempo todo. Ah, mas era o Bangu. É carrinho, é dividida, é como um prato de comida. Deu pra, perceptivelmente, percebemos que... Olha a redundância. Percebemos que realmente a torcida contagiou o time. Como o Milton falou, né? Flamengo, Maracanã, torcida perfeita. Né? Foi muito bom jogo, deu bastante esperança aí para o longo da temporada.
Milton, a gente que assistiu o jogo pela televisão não tivemos esse privilégio, né? Enquanto o Guga cantava e ouvia a magnética, a gente ficou ouvindo Tita. O que você tem a dizer sobre o nosso ex-jogador aí, hoje comentarista? Cala a boca, Tita, ou segue o jogo?
Gente do céu. Ele teve a pachorra de criticar um lance do Davi Luiz numa lateral no ataque, que o Davi Luiz tentou fazer um elástico e errou o elástico. E ele criticou. É zagueiro o quê? Zagueiro Ronaldinho? Depois ele começou a reclamar que o Flamengo fez 3 gols e não jogou mais nada, tomou até sufoco do Bangu. Ele falou isso na TV, saiu o 4º e o 5º gol, em seguida. Cara, era impressionante, cara. Ele fica o tempo inteiro, parece que zicando, é muito ódio no coraçãozinho dele, sabe? Eu acho que tá faltando alguma coisa, não sei, cara. Tá gagá. Acho que a palavra é essa, tá gagá.
Eu tenho uma ideia. Cara.
Manda aí,
Guga. Fala.
Vamos subir uma hashtag pra poder sensibilizar a Adidas. Uma hashtag assim. Camisa 10 para o Tita. Pra Adidas confeccionar uma camisa 10 pra ele, escrito Tita. Tita, Titão, Titaço na camisa, para ele poder deixar essa mágoa de lado e agora sim eu posso ficar feliz, porque eu tenho a camisa 10 do Flamengo. Tita, para com isso, meu irmão. Para com isso, cara.
Mas foi engraçado, ele contando a história da Ola, que a Ola veio do México e que quando a Ola aparece é porque o jogo caiu de nível. Eu pensei que na hora que a torcida gritou olé, ele ia meter essa também, ia falar uma história triste. Como sempre ele fala que o jogador fulano tá infeliz, tá triste no Flamengo, porque não joga, que não sei o que. Ah, o Tita, me ajuda, cara. Mas, ô Milton, fala um pouquinho do jogo. O que você achou da partida, do 6-0? Qual o fator que você quer levantar e qual bola que você quer levantar pra gente aí? Fica à vontade.
Cara, vamos lá. Eu acho assim, eu acho que o Flamengo jogou um jogo muito bem jogado, muito bem disputado, muito bem representado taticamente. O que eu senti foi que, eu já tenho falado isso há algum tempo, o Paulo Sousa, ele tem uma ideia de jogo, a ideia do jogo é muito clara para mim, e ele muda as peças. E aí, claro, cada peça executa a sua função de uma maneira diferente. Mas ontem, por exemplo, ele inverteu o Everton Ribeiro pela direita, eu achei que foi muito bem. O Gabigol, deu para sentir, Guga, a gente não tava no campo, como você disse, e ficamos com inveja, porque eu vi o Tita, ninguém merece. Mas assim, deu para sentir a vontade do Gabigol em correr em todas as bolas. No segundo tempo ele dava bronca no Pedro, quando ele cobria e o Pedro não corria no cara do lado para fechar o passe. A gente percebia isso pela TV, que ele tava querendo mais. Né? E achei que o time, de uma maneira geral, a gente não teve ninguém que foi mal. Diferente do outro jogo, todo mundo foi mal e a gente sofreu. Esse jogo todo mundo foi bem. Bem assim. Trabalhou com aquilo que a gente precisava. Eu não vi grandes falhas. Claro, a gente vai ficar comparando. Ah, mas o Fabrício Bruno, pô, não sei se é ele o melhor cara. Ah, pô, mas o Léo Pereira jogou no lugar do Felipe Luiz e não sei se é ele o melhor cara. O Léo Pereira fez 2 gols, não dá para criticar. Então, foi bem complicado. Eu acho que o jogo em si foi muito gostoso de assistir. Talvez mais pela torcida. Né? Até comentei, enquanto o Guga estava lá em pé, gritando, vibrando com o time e tal, eu estava deitado na minha cama, tomando um copo de chamate, um baldão gigante de pipoca, as crianças dormindo do lado, não podia nem gritar gol. E assim, são sensações diferentes, mas foi um jogo gostoso de assistir. O Flamengo jogou bem, trocou a bola, envolveu. E o último gol foi clássico, né? Um toque de calcanhar do Pedro, uma batida seca ignorante do Arrascaeta. Ignorante o que ele fez ali, né? E aí o Isla até deu uma enroscada para dominar a bola, mas deixou o Gabigol na cara do gol. Então, assim, foi uma jogada muito legal, assim, jogo de você falar assim, nossa, que jogada gostosa de assistir. Eu acho isso, cara. Eu acho que o Paulo Souza entendeu um pouquinho o que é Flamengo, sentiu o que é Maracanã. Ele está aprendendo, mas ele sentiu o que é Maracanã. E eu acho que nós temos tudo para ser sucesso, cara. Tô com grandes expectativas pro resto do ano.
Eu tenho umas cornetinhas aqui, pequenininha.
Então solta.
Vamos lá. Eu vou começar pela. Porque assim, eu vi a torcida teve determinado momento de jogo, o Flamengo ganhando já. Só começou a gritar Marinho, Marinho, Marinho. É legal, a torcida gosta do Marinho, alegria nas pernas, minimista aleatório, etc, etc, etc. Mas não só o Marinho, existem alguns jogadores no Flamengo que tem alguns cacuetes de treinadores brasileiros. O Fabrício Bruno é um. Eu fiz questão de prestar atenção nisso, porque eu ouvi um analista falando sobre, e é verdade. Ele, de vez em quando, ele se sente tentado a abandonar sua linha de zaga, de defesa, e vai à caça
do adversário. E isso desmonta a última linha do Flamengo. E por isso que se pega um time melhor, vai ficar um buraco ali e o Flamengo pode, né, ter prejuízo por ali. Outro também que tem um cacuete de outros treinadores é o Pedro. O Pedro tem uma dificuldade de leitura de jogo, de ocupação de espaço, de abertura, de se movimentar para abrir espaço para receber a bola, que o Gabigol não tem. O Pedro é muito estático. O Pedro com a bola no pé, faz bem o pivô, né? Tem um bom domínio de bola, tem uma certa habilidade, é indiscutível isso. É artilheiro, é indiscutível. Mas no futebol moderno pede um pouco mais. Se vender o Pedro para a Europa, ele vai bater, vai voltar ou vai ficar no banco no ostracismo. Porque pede, o futebol moderno perde um pouco mais. E o outro é o Marinho. Por isso que primeiro eu peguei o gancho do Marinho, mas tem uma jogada clássica que o Marinho fez, não sei se vocês perceberam pela televisão. Foi logo uma das primeiras jogadas. E do campo dava para ver bem, porque ele recebeu a bola, ele driblou primeiro, abaixou a cabeça, passou para o segundo, foi para a linha de fundo. Ele correu tanto com a bola, que a última linha do Flamengo, que era composta dos atacantes, ele ficou na frente dos atacantes. Ele vai dar a bola para quem? Aí ele teve que segurar a bola, veio o defensor, jogou a bola para a lateral. Se a jogada fosse mais trabalhada, né, a gente não perderia aquele ataque. Mas é só um exemplo, porque foi o Bangu. E com times mais fortes que a gente vai pegar ao longo da temporada, a gente talvez não vai encontrar as facilidades que nós encontramos. Talvez não vamos encontrar. É importante, sim, o Paulo Souza. Ah, mas não dá oportunidade para fulano, ciclano e beltrano. Entenda uma coisa, se o cara, se ele não se enquadrar num esquema tático no treino, no jogo pro jogo, ele não vai. Isso parece estar claro para mim com o Paulo Souza. Se ele perceber que o jogador está com dificuldade de entendimento, de ideia de jogo no treinamento, pode ser o Pelé. Não vai pro jogo. Porque senão você prejudica todo o mecanismo da equipe. Tá? Agora, ok, você pode até falar, as pessoas podem falar assim, ah, mas o cara às vezes no treino arrebenta, no jogo não joga. Isso é uma verdade. Mas não tem como o treinador adivinhar que o cara não vai executar bem no jogo o que ele pediu e executou bem no treino. Entendeu? Então, é só essas cornetinhas bem pequenininhas aí, pontuar, porque senão, assim, a torcida fica gritando que é um, que é outro, mas a gente precisa entender que ganha o Marinho, o Pedro, pode fazer a gente ganhar um jogo. Mas o que vai fazer a gente ganhar um campeonato é um time montado, um mecanismo montado para a gente ganhar campeonato. Uma ideia de jogo. Eles sozinhos não vão ganhar campeonato.
Muito a sua corneta, eu concordo totalmente, mas eu queria falar aqui um pouquinho do jogo, tocando no que o Milton falou, antes da gente entrar na... Cornetar sua cornetada. O Milton tocou no assunto Arrascaeta, que é brincadeiro que ele joga, né? Ele chega a ser, de fato, ignorante, como o Milton falou, sem educação que ele faz com a bola. O primeiro gol dele, cara, eu não comemorei, velho. Eu falei, mano, olha o que esse cara fez, viado. Tipo, a bola veio pra ele dá um tapa, mas com tanto nojo, velho. Eu falei, mano, eu fiquei abismado olhando ele batendo a bola, colocando a bola no cantinho da trave, devagarinho, mansinho. Tipo assim, mano, eu fiquei com o modo goleiro do Bangu. E, cara, aquilo ali é um absurdo, cara, que ele faz. E um outro fator que me chamou muita atenção no primeiro tempo do Flamengo foi o que o Milton falou também, da troca que ele fez com o Everton Ribeiro. E não sei se lá de campo vocês tiveram, devem ter tido uma noção um pouco maior, né? E muito se comenta, né? A gente muito se fala do jogo posicional, que no Brasil não daria certo, que é ruim, que não sei o que lá. Paulo Souza joga de forma posicional. E a gente vê o Everton Ribeiro flutuando o campo inteiro. Ele meteu a bola pro Gabigol na meia esquerda. E ele estava jogando de meia direita. O Gabigol flutuando o campo de uma forma absurda. E sempre alguém ocupando o espaço do Gabigol. Nunca estava aquele espaço vazio. Ou era o Arrascaeta entrando ali, ou era o Arrascaeta era quem mais pisava na área, né? Então a gente estava sempre tendo essa troca ali muito grande, movimentação muito grande. E eu acho que para a nossa temporada, o Everton Ribeiro junto com o Arrascaeta se entendendo, porra, o nosso meio-campo flui e anda de uma forma absurda. A única cornetada que eu teria para dar no Paulo Souza é que, apesar que o Lázaro tem jogado bem, tá? Eu acho que o Lázaro tem jogado bem, tem sido um jogador totalmente diferente daquele que a gente vê de tempos atrás, ele tem crescido, tem evoluído muito, mas eu gostaria de ver o Ramon jogando pelo menos um joguinho ali naquela ponta. Pelo menos um jogo, cara. Eu queria ver o Ramonzinho ali, apesar de que eu tenho a certeza que a nossa pré-temporada acabou agora, né? Agora é para valer, agora começa a nossa temporada. Não podemos brincar, agora o campeonato é a Vera, a gente tem que ser campeão. É isso, a gente tem que ser campeão carioca. Não existe, o tempo de teste acabou. Não sei mais como que vai ser esse teste. Mas eu queria muito ver o Ramonzinho jogando na ponta esquerda lá, que eu acho que ele tem futebol para isso. Ele é inteligente, é veloz e teria uma recomposição boa. Mas, Milton e Guga, queria saber de vocês o que vocês acharam do nosso meio-campo com o Thiago Maia e o João Gomes. Particularmente, eu gostei muito e, para mim, é o nosso meio-campo titular.
Bom, Bruno, eu queria comentar sobre... Começar só... Já que você falou do Ramon, eu acho que ele montou o time porque ele vai jogar com o Bruno Henrique nesse lugar. E como o Bruno Henrique não podia jogar ontem, ele colocou o Lázaro exatamente na mesma posição que o Bruno Henrique. Tem um problema, o Bruno Henrique jogaria um pouco mais longe da área e precisando dar corridas mais longas. Ele é um jogador de explosão, corridas curtas e chutes para a área ou lances de perigo, né, cruzamento, passe para trás, etc. E ele jogaria um pouco mais fora da área. Mas ele tem uma boa marcação, uma boa primeira marcação. Jogando com o João Gomes e com o Thiago Maia, que são jogadores mais de contato, ele poderia ficar um pouco mais livre na marcação. Então, na minha cabeça, é um jeito que ele está tentando encontrar de colocar o Bruno Henrique nesse quarteto, jogando nesse time, nesse modelo de jogo dele. Tá? E é importante que, na entrevista pós-jogo, ele deixou claro isso, né? O Caio Mota perguntou sobre isso e ele deixou claro que, para ele, o Bruno Henrique é um jogador de área. Então, talvez o Bruno Henrique esteja concorrendo mais com o Pedro e com o Gabigol do que com o lateral, com o Ramon. Mas algo me diz que ele vai testar o Bruno Henrique nessa posição. E acho que ele ainda vai testar.
Só complementando aqui, ô Milton. Até porque lá com, lembra com o Domenech? Que o Domenech fazia o Bruno Henrique jogar de ponta e não dava certo. O Bruno Henrique, na história dele, na trajetória dele de Flamengo, ele vem se dando muito bem como segundo atacante, né? Aquele cara que tá sempre ali do lado do Gabigol, aquele cara que tá perto da área, aquele cara que, quando o Gabigol não tá na área, ele que entra pra poder fazer um gol de cabeça. Então, eu também concordo com isso, que eu também vejo o Bruno Henrique mais como segundo atacante do que com um ponta.
Só um ganchinho rapidinho para falar desse assunto. O Milton pode, aí prossegue depois no falando do meio de campo,
Ah,
né?
O Milton levantou a bola boa, pô, todo mundo quer falar.
Não, então, eu queria pontuar uma coisa, que a função do ala esquerdo nesse esquema do Paulo Souza é diferente da função do ala direito. O ala direito, ele concatenou o time para ter profundidade com o ala direito. Com o ala esquerdo, tá? Ele tem profundidade, ele quer profundidade, mas ele também quer que ele entre na área como um terceiro atacante. E nisso, o Bruno Henrique se encaixa melhor que todos. Não sei se você lembra, quando o Everton Ribeiro estava por ali, teve um jogo que o Everton chegou dentro da área de cabeça, bola passou rente à trave, quase marcou gol. Ele quer que esse ala faça isso. Que o Lázaro faça isso, que o Bruno Henrique, se estiver ali, faça isso. Não sei se ele enxerga o Ramon fazendo isso. Entendeu? No outro lado já é diferente. Tá? É diferente. O Mateuzinho, ele quer profundidade do Mateuzinho. Até porque o Mateuzinho tem uma. Tem o Mateuzinho ou o Rodinei tem uma função a mais do que o ala esquerda. Quando o Flamengo está defendendo, vira um quarto zagueiro. O ala da esquerda não tem essa obrigação, exceto quando o time adversário tem uma característica de ter uma presença maior de ataque pelo lado direito, lado direito de ataque do adversário. Com o Bangu foi o que aconteceu. Com o Bangu, o Lázaro fechava como um quinto zagueiro ali. O Flamengo chegou a fazer linha de 5, teve hora do jogo. Entendeu? Mas, primordialmente, o ala esquerdo, na concepção do Paulo Souza, é um cara que dá profundidade e que entra na área como terceiro atacante. Diferente do ala direito.
Até porque, né, Guga, o cara que vai jogar ali na zaga é um lateral, teoricamente, né? É o Felipe Luiz, que vai ser o terceiro zagueiro, com certeza, naquele lado. E ele é um zagueiro lateral. Então isso facilita a marcação. Na hora que você faz a linha de 4, você posiciona o zagueiro na posição original dele de lateral, para você descer o Mateuzinho na posição de lateral do outro lado quando você faz a linha de 4 na defesa. Então eu concordo com você. As posições dos alas são bem diferentes do ala direito para o ala esquerdo nessa estrutura que a gente tem jogado, sim. Concordo contigo.
E se não me falha a memória, o Lázaro não chegou a jogar nenhuma vez com o Felipe Luiz de zagueiro. Ele sempre coloca um zagueiro ali para poder dar uma reforçada, porque ele vai fazer uma linha de 4, ele não vai fazer uma linha de 5 com o Lázaro. Exceto em alguns momentos do jogo.
É, a visão que a gente tem é que o lado direito a gente tem um lateral e no esquerdo a gente tem um meia, né?
Ataquete meia.
Porque o lateral direito, sim, tem que fazer o balanço, tem que subir, tem que voltar, e sempre na lateral. Agora, do outro lado, não. E é verdade, com o Felipe Luiz o Lázaro não jogou, até porque o Felipe Luiz subiu bastante. O posicionamento parecia mais um 4-4-2 do que um... Fala.
Me dá até náusea, cara. Eu fico ouvindo Facincani, o cabelo branco lá, do 40 quilos de Alcatra lá, falando que o Everton Ribeiro de lateral esquerdo. Everton Ribeiro não jogou de lateral esquerdo no Flamengo. Aonde esses caras estão vendo isso? Aí.
Esse mal não sofre no osso, graças a Deus.
Aí o Everton Ribeiro jogou no meio contra o Bangu. Viu? O Paulo Souza viu que estava errado. Colocou o Everton Ribeiro agora na ponta direita, do jeito que ele sempre jogou. Que jogo esses caras estão vendo? Entendeu? É aí que tá. Aí que às vezes a torcida, que é uma torcida mais simples e tal, fica indo na onda desses caras que são influenciadores, que são não sei o quê. Entendeu? Os caras entram na mente dos caras, aí começa a criticar o treinador sem motivo nenhum. Entendeu? Como estava sendo criticado com o Everton Ribeiro de lateral esquerdo. Ele não jogou de lateral esquerdo. A gente tem que entender, uma coisa é a posição do cara, outra coisa é a função dele no jogo. São coisas totalmente distintas. Ele pode estar jogando ali na ala, lateral, meia esquerda, mas ele tem uma função definida. E o cara que joga no mesmo, do outro lado, igual, não precisa ter a mesma função dele. Simples assim. Vai lá, Milton. Desculpa aí, gente.
Não, acho que é perfeito, o comentário é perfeito. E eu concordo completamente contigo. O nosso time, ele é, entre aspas, torcido para a esquerda, né? De modo que o nosso terceiro zagueiro jogue mais pela esquerda e, consequentemente, o ala esquerdo consiga centralizar e aproximar mais da área. Perfeito o raciocínio. Voltando a falar do meio campo, o que eu acho, Bruno? Nós temos ali hoje, nós estamos bem servidos de volante. Volante 1 e 2, né? Nós temos o João Gomes, que para mim está pedindo passagem, deve ser o titular. Qualquer um dos outros três, ele vai ser o titular. O Thiago Maia, ele é um jogador mais aguerrido, mais roubador de bola, mas ele não tem uma saída tão boa quanto a do Arão, embora ele saia bem. Ele não tem um jogo aéreo do Arão. O Arão tem um jogo aéreo melhor que ele. Só que ele é mais combatente do que o Arão. E nós temos o Andrés, que teoricamente entre os quatro é o mais criativo, né? E o Arão tem uma vantagem. O Arão sempre jogou recebendo essa bola de costas para o ataque e virando. Na posição nova que ele está jogando de frente para o ataque. Então, com o passe dele é bom, ele acaba agilizando a jogada, né? Fazendo com que a jogada flua mais rápido. Então eu vejo esses quatro caras aí numa briga salutar, boa, por duas posições. Correndo por fora tem o Diego Ribas, que para mim é abaixo dos outros quatro. mas ontem ele acabou entrando e só entrou, na verdade, porque o João, ontem não, sábado, porque o João Gomes tomou um cartão amarelo e o professor tirou para protegê-lo, porque precisava dele nas finais, né? Ele podia tomar um vermelho e pegar uma suspensão aí num jogo contra o Vasco, por exemplo. Então, para minha cabeça é isso. Eu jogaria com Arão e João Gomes. Eu. Na verdade, João Gomes e Arão. Mas eu concordo que se ele colocar o Thiago Maia e o João Gomes, eu vou bater palma. Se ele botar o Arão e o Thiago Maia, eu vou bater palma. Eu acho que esses três aqui, para mim, estão na frente do Andreas. Porque o Andreas, eu acho que não é só futebol. Tem um problema na cabeça. Ele precisa entender o que ele pode fazer, né? Tudo que aconteceu em cima dele, a pressão está muito alta e ele não está conseguindo render. E o Diego Ribas seria o quinto elemento. Mas, se você falar, Milton, quem você coloca? Eu coloco o João Gomes e Arão. Tá. Essa é a minha posição.
Então, o primeiro tempo do Thiago Maia foi um primeiro tempo ok. Voltando de lesão, não dá também para exigir muito. No segundo, eu senti que ele cansou. Mas, eu também vejo o Thiago Maia com uma característica de receber a bola de costas, igual o Arão tem, de girar e sair. Eu acho que o Flamengo ganha na bola longa com o Thiago Maia. E o Paulo Souza explora muito isso. E tanto que o Davi Luiz é um também que tem uma bola longa boa, tanto por cima como por baixo, o Thiago Maia. O João Gomes é um garoto que tem uma combatividade impressionante. Ele tem um tempo de bola no combate muito impressionante, sabe? Esse cara vai ser um grande jogador. Eu não quero queimar minha língua. Ele tem um tempo de bola no bote. Ele sabe dar o bote na hora certa. Ele sabe cercar na hora certa. A vida é um pouquinho afoito. Isso aí vai se ajustando um pouquinho com o tempo. Ele toma muito cartão amarelo. Mas ele tem umas valências defensivas muito interessantes. É muito interessante mesmo. E não é só isso que ele tem, não. Ele tem uma presença de ataque boa para um volante. Ele chega como também consegue fazer a surpresa, chegando no ataque como surpresa. O meu meio de campo é João Gomes e Thiago Maia. Mas também, se colocar o Arão, não vou reclamar e não vou criticar. Né? O Andrés, para mim, também está no fim da fila, por questões já colocadas aqui, questões emocionais, que primeiro ele precisa fazer um trabalho. E eu até testaria o André em outras funções também, que eu acho que ele tem capacidade para fazer, capacidade técnica. Mas vamos resolver primeiro o mental dele e depois a gente coloca ele em outras funções. Agora, Thiago Maia e João Gomes para mim.
Opinião polêmica, tentando ser engraçado. O Andreas também testaria ele em outra função. No jantar, ele seria o garçom, porque entrega bem.
Trocadilho, gostei do trocadilho.
Mas é isso, eu concordo com vocês também. O meu meio-campo seria o Thiago Maia e João Gomes. Eu prefiro, a ocupação de espaço dos dois acho que é maior. Tem, os dois têm bom passe também, mas entendimento, a atenção à partida, eu acho que o Thiago Maia tem mais do que o Arão. O Arão tem hora que ele dá uma dormidinha e tal, então eu não é uma crítica, mas eu acho que há jogos e jogos, né? Tem jogo que um vai melhor e tem jogo que vai ser mais importante para outro. E é aquilo, nessa pré-temporada que a gente tem visto aí do nosso romântico treinador, tá bem claro para mim, pelo menos, que a gente não tem 11 titulares. A gente vai ter um grupo aí de uns 18, 19 jogadores que vão jogar constantemente nesse time do Flamengo. Esse 6-0, a gente teve uma lição muito boa. Não me recordo agora quem foi que levantou do 6-1 do JJ. Se a gente lembrar, aquele 6-1, a gente toma um gol numa falha do Diego Alves. Uma bola batida de longe que ele aceita. E ontem, numa bola que poderia ter sido gol, seria gol em vários goleiros, o Neneca com uma bola. Então a gente tem algumas valências que são importantes para a continuidade do nosso ano. E uma coisa me chamou muita atenção, e vem me chamando atenção esse ano inteiro, claro, dada as devidas proporções, a fragilidade dos nossos adversários, inclusive no jogo que ele deu a peneirada dele, ele fez um gol contra, mas eu tenho ficado bem satisfeito com as atuações do Léo Pereira.
Bom, gente, assim, sobre o zagueiro, né, Bruno? Eu não gosto muito do Léo Pereira, cara. Você sabe que eu e o Frank já tivemos diversas discussões sobre o Léo Pereira. O Léo Pereira era o filiado do Frank, né? O Frank era o empresário dele e eu do Diego Ribas. Mas...
Ô, Milton.
Oi.
Você rompeu? Não, com o Diego rompeu o contrato com ele?
Claro que não, por quê?
Ah, é que ultimamente você tem falado aí que ele é a última opção, que não sei o quê. Eu tô meio...
Valorizando o seu produto, pô?
É, a relação tá meio abalada aí, como dizem o pessoal do Big Brother, isso, a relação tá meio abalada.
Não, é que agora a gente já tá investindo numa carreira nova, numa carreira de modelo. Ele vai ser o cara que vai lançar as camisas do Flamengo, entendeu?
Entendi.
A gente tem que saber diversificar o mercado com o produto que a gente tem.
Siga lá, pelota.
Bom, vamos lá. Você vai deixar eu falar ou você vai ficar me cortando, pô?
Ah, é bom te cortar, né, um pouquinho.
Bom, o que eu acho, eu não gosto muito do Léo Pereira, cara. E eu sei que o Guga vai falar daqui a pouco. Não, mas o Léo Pereira tem muito mais valências, é bonita essa palavra, né? Mais valências que os outros, não sei o quê. Não sei nem o que ele quer dizer, mas enfim. Eu particularmente não gosto muito do Léo Pereira, gosto mais do Gustavo Henrique. Eu gostei muito do Fabrício Bruno, sei que vocês dois estão com medo, já falaram isso algumas vezes. Acho que o Pablo, que está chegando aí, é um excelente zagueiro. Davi Luiz é o nosso melhor zagueiro hoje, né? Até porque o jogador de condomínio lá está no hospital. Não sei quando volta, se é que volta. Estou até achando que essa contratação de dois zagueiros talvez seja porque ele não vai voltar, né? Ou porque tem algum zagueiro nosso já vendido. Que não tem porque a gente ter 8 zagueiros na equipe agora. Então, acho que é um número exagerado de zagueiros. Mas, enfim, claro que o Pablo foi um achado, né? 2 milhões só de euros, um valor muito baixo. Para um jogador de 30 anos que tem uma qualidade e certamente vai fazer dinheiro. Lembrando, igualzinho o outro Pablo há 2 anos ou 3 anos atrás. Veio com um valor baixo e saiu fazendo dinheiro. Mas, enfim... Eu acho que a gente está bem tranquilo na zaga. Esse esquema de 5, de 3 zagueiros, melhor, né? Que 5, de 3 zagueiros atrás, ele facilita por quê? A gente tem o Léo Pereira e o Felipe Luiz jogando pela esquerda. A gente tem o Davi Luiz, tem o próprio Léo Pereira e tem o Gustavo Henrique jogando pelo meio. A gente tem o Fabrício jogando pela direita, a gente pode ter o Rodrigo Caio jogando pela direita. Tem o Noga, que para mim consegue jogar pela direita. Né? Claro, o Noga tem todo um trabalho que não está sendo feito com ele. Devia ter colocado ele para jogar mais. A gente sabe disso. E não deram chance para que ele pudesse jogar mais. E agora a gente tem o Pablo, que na minha opinião vai jogar pelo meio ou pela direita. E na esquerda, além de tudo, a gente tem o Felipe Luiz. Né, que eu acho que eu comentei no começo. Mas hoje ele é o titular da posição. Até para recompor, como a gente conversou agora há pouco, a linha de 4 quando a gente estiver sendo atacado. Então, assim, eu não estou muito preocupado com o zagueiro. Acho que o momento agora é arrumar um goleiro. Já tínhamos conversado disso. Um reserva para o Rascaeta. Porque você não vai arrumar um reserva para o Rascaeta, mas arrumar alguém que consiga fazer o time do Flamengo jogar sem o Rascaeta. E pra mim é isso. Você precisa de mais 2 pessoas, no meu ponto de vista. Aí a gente vai fechar um elenco aí com 29, 28, 29 jogadores, que eu entendo que é suficiente pra gente montar o melhor time do Brasil e o segundo melhor time do Brasil.
Bom, primeiro eu vou falar do Léo Pereira. Como disse o profeta Milton, eu acho que vocês não compreendem o Léo Pereira. Léo Pereira é um diamante bruto. Uma besta enjaulada. Meu 10, veste 4. Craque. Monstro. Nunca critiquei. Brincadeiras à parte, eu prefiro o Léo Pereira ao Gustavo Henrique. Por quê? É um zagueiro mais rápido. É um zagueiro que tem uma saída de bola melhor do que o Gustavo Henrique. E assim, com um bom sistema tático, uma boa montagem de equipe, uma boa montagem de sistema defensivo, com um técnico que com uma inteligência de... Com uma inteligência tática, o Léo Pereira vai, funciona, e tem funcionado bem esses jogos. Né? O problema é que a cota de erro do Léo Pereira está no máximo. Entendeu? Se você colocar Léo Pereira e Rodrigo Caio do lado, o Rodrigo Caio vai errar 10 vezes, e o Léo Pereira errar uma, a torcida vai pegar no pé do Léo Pereira. Gustavo Henrique também, porque os dois estão com uma cota de erro muito grande. Até pelo contexto do ano passado, né, gente? Que também nossas avaliações estavam muito contaminadas, né? Eu digo até mais pela época do Renato. Porque na época do Rogério, eu acho que o grande problema do Rogério foi tentar implementar uma forma de jogar na qual ele não tinha domínio. O Rogério Ceni não é um mau técnico. São Paulo está tendo um bom início de campeonato, mas joga bem diferente do que o Rogério já tem implementado no Flamengo. Mas voltando aqui à nossa zaga, tô bastante satisfeito com essas contratações. Eu estou tentando forçar a mente aqui, mas o Pablo acho que joga pela esquerda, tá? Era Balbuena no Corinthians, era Balbuena para a direita e Pablo pela esquerda. Também acho que ele joga pela direita, até porque ele não é canhoto. Mas ele está bem adaptado a jogar pela esquerda. Eu acho que em determinados jogos, já pensou? Rodrigo cai pela direita, Felipe, Davi Luiz centralizado e Pablo jogando pela esquerda. Uma baita zaga, gente. Alguém comentou, não sei se foi na Flá Campinas ou foi no Twitter. Melhor zaga da América Latina. Da América Latina, América do Sul. Uma baita de uma zaga. Ninguém
no
tem
papel, isso. Sim.
No papel. Entendeu? Mas eu tô bem satisfeito. Eu acho que não precisa se desfazer de um ou outro, não. O campeonato é muito longo. A temporada é muito longa. Entendeu? Vai ter jogo.
Mais oito, Guga?
Oi?
Mais oito? Oito zagueiros?
Então, 8, joga 3. Aí, vamos conjecturar aqui. Começo do Brasileirão, né? Logo nas primeiras rodadas, eu sei que o Flamengo pega Palmeiras e São Paulo. Aí, vamos supor que no meio tem um jogo da Copa do Brasil. Sai Rodrigo Caio, Davi Luiz e Pablo. Entra Léo Pereira, Gustavo Henrique e Noga. O Léo Pereira, Gustavo Henrique e Felipe Luiz. Léo Pereira e Fabrício Bruno, entendeu?
Então, tendo 6, beleza, mas 8, eu acho que 2 é 8 é muito, cara. Para um elenco de 28 atletas, a gente tem 8 zagueiros, cara.
Ó, tem 2 zagueiros nossos, de vez em quando, Rodrigo Caio e Davi Luiz. Esses caras vão ser poupados muitos jogos esse ano.
Davi Luiz, eu tenho certeza, até pela idade, né?
Eu acho que o 8 tá ótimo.
É um número cabalístico, Milton. 8 zagueiros?
Cabalístico.
8-1.
Eu acho assim, gente, só fazendo um comentário, a grande vantagem do Léo Pereira sobre o Gustavo Henrique é o fato de ser canhoto. Eu acho que isso faz com que ele jogue mais que o Gustavo Henrique. Jogue mais em questão de tempo, tá? Não que ele é melhor que o Gustavo Henrique. Agora, tenho dúvidas se ele não joga pela direita também.
Não, eu acho que ele joga pela direita também, mas talvez, tirando o Léo Pereira, talvez seja o zagueiro mais adaptado a jogar pela esquerda de todos que nós temos. Tirando o Léo Pereira e o garoto, né? Não, o outro.
Não, o Otávio.
Não.
Otávio, pô.
Não. O outro que começou a temporada. Fugiu o nome agora.
E o Felipe Luiz.
Cleiton,
isso, eu ia falar Kleber.
O Felipe Luiz, né?
Felipe Luiz, nosso zagueiro também. Nosso zagueiro mais habilidoso.
Então é isso. Fizemos aí uma pequena retrospectiva aí falando não só do 6-0, mas acabamos falando de toda a nossa trajetória do Flamengo até aqui. E o importante é que o Campeonato Carioca de fato começa. Começa no final e não interessa, cara. Eu quero ser campeão. Quem vem aí agora é o Vasco. É, dois jogos, Milton. São dois jogos. Todo mundo fala clássico é clássico e vice-versa. Mas, em dois jogos, sem secar, o Vasco tem alguma chance de dar trabalho pro Flamengo de alguma forma? E qual seria?
Bruno, o Vasco tem duas jogadas. Duas chances. Primeiro, se fechar, jogar numa retranca ferrenha, enervar o time do Flamengo, fazer o antijogo que o Fluminense fez, tá? Já que o Vasco não tem essa característica de antijogo, e eu não sei se o Zé Ricardo também tem essa paciência para fazer esse tipo de jogo como o Abel Braga tem. Tá, então, mas essa é uma das maneiras. Jogar por uma bola, né? São as duas opções que ele tem. É se trancar e jogar por uma bola. Ele não tem outra alternativa. Se ele for pro jogo franco, não dá jogo. Claro, pô, mas é futebol, concordo. Se fosse jogo único, estava muito preocupado mesmo. Mas sendo dois jogos, é muito difícil dar zebra dois jogos, entendeu? Ainda mais o Flamengo jogando pela vantagem dos dois resultados iguais. Quer dizer, supomos que se tranque pra caramba e ninguém consiga fazer gol, termine 0-0. No domingo o Flamengo joga pelo 0-0 e aí o Vasco tem que sair. O Vasco saindo, a chance do Flamengo fazer um caminhão de gols. Eu acho que o desnível é tão grande entre os times, Bruno, tão grande, que se o Flamengo quisesse, apertasse, jogasse sério, tinha chance de fazer a maior goleada da história desse clássico. Não estou menosprezando o Vasco, estou falando da diferença técnica dos dois times. Acho que esse é o que eu vejo. Eu não vejo, não tenho medo de nenhum jogador do Vasco. Tenho medo daquele goleiro mascarado que joga com a máscara do Batman. Sei, cara. Não... Olha, posso estar muito enganado e voltar aqui segunda-feira, puta da vida, que o Flamengo foi eliminado. Mas eu apostaria hoje todas as minhas fichas no Flamengo. Sem dó.
Guguinha, fala pra gente aí do nosso clássico dos milhões.
Olha, eu concordo muito com o que o Milton falou. Para mim, o Vasco, no primeiro jogo, vai tentar o jogo físico. Vai mascar o jogo. E vai tentar levar um empate. Para tentar, no segundo jogo, dar uma beliscada. Eu só vou discordar num ponto. Que para mim, que o Milton colocou. Mas que eu acho que o Zé Ricardo e o Vasco vão apostar nisso. Se o Vasco conseguir empate no primeiro jogo, por mais que o Flamengo tenha vantagem de dois jogos de resultados iguais, empate ou duas vitórias, ou dois empates, que seja, o Flamengo no segundo jogo, ele não vai jogar pelo empate. Então o Vasco vai se manter na mesma estratégia de segurar o Flamengo lá atrás e no segundo jogo tentar buscar uma bola, conseguir uma bola, conseguir um gol e se trancar. Para mim, tá muito claro que o Vasco vai fazer isso. O Vasco não vai para trocação. O Vasco não vai tentar sair. Não vai. Se no primeiro jogo ele já conseguir esse êxito, lograr êxito logo no primeiro jogo, legal. Segundo vai ser 50 zagueiros lá atrás e vamos que mas, para mim, na cabeça do Ricardo, tá claro que, por mais que o Flamengo tenha uma coisa do Flamengo lá atrás, e característica de time, o Flamengo não é um time de ficar lá atrás se defendendo. Entendeu? Ele vai jogar em cima disso. Vamos ficar aqui atrás se defendendo, e numa oportunidade, num erro do Flamengo, a gente pode ir lá e beliscar um gol. Vai ser essa a estratégia do Vasco pra mim. Não vejo outra de outra forma. Se o Vasco for para trocação com o Flamengo, com todo o respeito, Tá, eles querem tomar uma goleada histórica.
Então, e é engraçado, né? Que o último jogo, Flamengo e Vasco, deixa de lição, teoricamente, claro, né? Deixa de lição, teoricamente, que o Flamengo tinha que se preocupar mais quando o outro time não tem medo de jogar, né? Porque o último Flamengo e Vasco, enquanto o Vasco era só defesa, o Flamengo foi muito grande. Quando eles atacaram a gente ainda tinha algumas limitações que eles conseguiram criar algumas chances, né? Arrondar a área, levar perigo. Mas é isso. Aí pega o Bangu, que para mim hoje o Bangu é um time muito mais do nível do Vasco do que do Flamengo. Para mim eles falam o mesmo idioma, e um idioma diferente do Flamengo. O Bangu tentou usar esse espaço, tentou vir para dentro e tomou uma sapecada. Foi como diriam os antigos, um sapeca iaiá. Então, eu espero que o Vasco venha para dentro do Flamengo, tente jogar de peito aberto, para depois perdermos, mas jogamos de igual para igual, né? Dada a diferença tão grande entre times e etc. Espero que faça jus ao nome de Clássico de Milhões. Gostaria muito de ver o Maracanã como nos anos 90, quase. Se não, se dentro de campo tem a diferença, espero que a gente tenha uma arquibancada com as torcidas fazendo jus ao Clássico de Milhões. Pô, eu sou saudosista, cara. Para mim, carioca é duas torcidas fazendo festa na arquibancada. Torço muito para que tenhamos paz no estádio, quem vá assistir o jogo, quem chegar no Maracanã, chegar bem, e ganhar ou perder faz parte do jogo. Todo mundo sabe que o Flamengo vai ganhar, mas faz parte do jogo. Então é isso. Não, sei se tem muita coisa que o Vasco fazer. Eu tenho muito medo dessa imposição física. O Flamengo já mostrou em alguns jogos que, quando os outros times se impõem um pouco mais fisicamente, o Flamengo acaba perdendo um pouco o prumo, acaba perdendo um pouco a cabeça, caindo na pilha do adversário, e essa é uma arma que eu acho que eles podem utilizar contra a gente. Mas eu acho que é a única também. Não tem outra. Em futebol, futebol, não, 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 não. Como eu falei, falam idiomas totalmente diferentes. Alguém quer acrescentar mais algo aí sobre o Clássico dos Milhões?
Imagina o Flamengo jogando pelo empate com o Vasco no dia seguinte. Fla Campinas, WhatsApp, fora Paulo Souza, Gabigol tem que ganhar banco. Aí começam umas teorias nada a ver. Entendeu? O Neneca na goleira do Flamengo. Aí o René nem joga, o René tem que ir embora do Flamengo. Sabe, tem que arrumar um inimigo, tem que arrumar um culpado, entendeu? E a imprensa, sabe, coloca um molho, uma pimenta em cima disso tudo, apaga o fogo com gasolina. O Flamengo não pode jogar pelo empate com o Vasco da Gama,
Ah, não.
entendeu? Não,
Ah,
mas
mas não
nem
pode mesmo, né?
não pode, mas assim. Então, por isso que o Vasco está muito ciente disso, que o Flamengo não vai jogar pelo empate, que o Flamengo vai para cima, o Flamengo vai tentar ganhar o jogo, entendeu? Porque senão o mundo cai na cabeça do Flamengo. Entendeu? Ainda tem um outro lado, tá? Se o Flamengo me calha de perder. Porcaria dessa semifinal. Peraí.
A madeira.
Bati aqui já na madeira. Jogando para ataque. Ainda a galera que sabe que os engenheiros de obra pronta fica tudo esperando. Poxa, tinha vantagem do empate, por que não jogou pelo empate? É impressionante, é difícil entender a cabeça do ser humano e também da imprensa. Então, faz o seu dever de casa.
Só para ver como a pauta da imprensa essa semana passa pelo jantar do Flamengo no Maracanã. Então, enfim.
Queria só fazer algum comentário aí. Eu não vejo risco. Ah, eu acho que mesmo no jogo físico, porque o Vasco não tem um porte físico igual o Fluminense, não tem uns cão de guarda igual o Fluminense, né? Não tem um macaco velho igual o Fluminense. Eu acho que mesmo no jogo físico a gente não tem tanto problema. Essa é a minha opinião. Mas, enfim, gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Acho que a verdade é que todo mundo aqui estava sentindo falta de ver o Flamengo jogar bem, de ver o Flamengo desempenhar um grande futebol. A gente viu isso, com certeza, esse foi o melhor jogo do Flamengo com o Paulo Souza. Independente do resultado, independente do time adversário, mas foi o time que jogou o jogo que jogou mais fácil. Ah, mas o Flamengo fez um gol no primeiro tempo, logo no começo, é verdade. Mas é óbvio que toda vez que você faz um gol no começo, no primeiro tempo, facilita o jogo. Isso é óbvio. E aí a gente vem aqui, o Gabigol já teve N chances de fazer gol os 2, 3, 4 minutos. Nem sempre fez, né? Mas quando ele fez, normalmente o jogo fica mais fácil. Eu vou cantar um trechinho de uma música, já que eu não cantei nenhuma até agora. Né?
Ufa! Achei que você tinha recebido alguma notificação extrajudicial que tava proibido não, de cantar, sei lá.
E tem assim, né? Acho que tem muito a ver com o Flamengo essa música, sabe? É uma música do Seu Jorge. Felicidade é saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver. Felicidade é acordar ao seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você. Eu acho que é isso, né, cara? A gente fica esperando a hora de ver o Flamengo, a gente sente falta. E tenho certeza que o Guga tava louco pra voltar no Maracanã. Matou a vontade, mas já quer ir de novo. É bem isso, e a gente aqui também estava todo mundo esperando, contando a hora para ver o jogo na TV, para acompanhar, tem quem provavelmente abrir uma cerveja e poder sentar ali, né, na poltrona. Então é isso, eu acho que o Flamengo é isso, cara. O Flamengo é uma nação, move 45 milhões de pessoas por causa disso. 45 milhões de flamenguistas e mais o resto do mundo que se move por causa do Flamengo também. Haja visto a gente... nas redes sociais, a gente hoje é citado em mais que o dobro do segundo colocado. Hoje as redes palmeirenses falam mais de Flamengo do que de Palmeiras. Então é isso. Eu acho que isso é Flamengo, cara. Flamengo é muito mais que...
religião. O que define o Flamengo é isso, religião. E já que o Milton cantou a musiquinha, agora a gente pode encaminhar para o final do nosso programa. Agradecer a vocês aí que ouviram a gente até aqui. Esperamos voltar aqui segunda-feira com a classificação garantida e projetando como vai ser as finais do Carioca. O encontro está marcado já segunda-feira. Saudações rubro-negras a todos. Obrigado, Guga, por participar com a gente aí. Sei que segunda-feira brava para todo mundo. Estamos aqui até tarde hoje. Problemas técnicos acontecem, mas mesmo assim ninguém desistiu. Obrigado também, Milton. Até mesmo por ter cantado pra gente. Guga, boa noite.
Boa noite. É um prazer estar aqui, Bruno. É um prazer sempre falar de Flamengo. Né? Queria lembrar aos jogadores do Flamengo, aqueles que trabalham diretamente com o Flamengo, que é um prazer que vocês estão num lugar de privilégio. Muitos gostariam de estar aí. Então, falar, contribuir, vibrar, estar falando de Flamengo, mesmo cansado, depois de um dia de trabalho, é muito bom, é muito prazeroso. Então, estar aqui e falar do nosso Flamengo, para mim, não tem preço, é maravilhoso. E na companhia dos senhores, que são pessoas de grande estima, pessoas que eu tenho um carinho enorme. E vamos lá, temos uma semana decisiva e vamos aí unir a força positiva, unir nossas vozes em torno de nosso unir nossos corações em torno do nosso Flamengo, que eu tô com muita esperança nessa temporada, que será uma temporada bem diferente de 2021, uma temporada vitoriosa. E vamos, Flamengo.
Milton, boa noite.
Boa noite, Bruninho. Boa noite, Guga. Boa noite a todo mundo que está ouvindo. Como diriam nossos amigos, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for nos ouvir. E o que eu queria dizer aqui é assim, cara. Eu acho que a gente não pode deixar de falar que foi um sucesso a caravana da embaixada para o jogo. Tivemos os 40 pessoas que a gente queria no ônibus leito, mas foi um jogo organizado como primeira caravana, foi organizado de uma maneira muito, muito bem feita. Tem que agradecer ao Alex, que conseguiu colocar ingresso para várias pessoas que não tinham condição, que não eram sócios torcedores. Então foi um negócio muito legal. Realmente senti falta das fotos do embarque e da chegada. Vi muitas fotos do pessoal no Rio, foto do pessoal no Maraca, mas acho que faltaram algumas fotinhas aqui no embarque aqui em Campinas e na chegada no Rio. Mas ok, mas eu tenho certeza que foi muito legal e que outros virão, né? Já surgiram as organizações para que a gente possa ver a final, caso a gente se classifique no Rio, no dia 3 de abril, 4 de abril no domingo, e eu acho que isso vai ser muito bom. Eu acho que a embaixada está caminhando cada vez mais para aproximação. O fim da pandemia tende a facilitar também esse contato físico entre as pessoas, né? E essas nossas amizades aí de WhatsApp e de lives certamente vão crescer e vão ser mais pessoais. Eu acho que é isso, Bruno. Eu queria dizer que fiquei muito feliz com essa viagem da galera. Juro que queria ir. Até comentei, não dava para ir por causa dos meus filhos pequenos, mas em breve eles vão ter idade para ir comigo. Eu acho que foi sucesso, parabéns a todo mundo aí que organizou, o Vando, pasta dos eventos, né? De novo, como eu citei agora há pouco, o Alex. Eu acho que nós temos que reconhecer que quando o trabalho é bem feito, a gente tem que bater palma. Só queria fazer um outro comentário rápido, Bruninho. Não sei se vocês viram, mas o zagueiro chegou, né? Aí o que aconteceu? Viraram pra ele e fizeram a brincadeirinha. Pablo, qual é a música? E vocês viram que música ele cantou? Em dezembro de 81. Botamos. Ah, já não lembro mais. Ixi.
Botou os
ingleses na roda.
Eu já misturei com a música da Argentina. Contra o River. Mas tudo bem. É isso aí, ele cantou essa música aí. Então se você quiser cortar, você corta, Bruninho. Senão você pode deixar assim mesmo, mas foi isso. Eu achei que foi muito legal a brincadeira que fizeram com ele. Pablo, qual é a música? Que era uma coisa famosa do Silvio Santos. E ele, de boa, encarou e tancou essa em dezembro de 81. Botou os ingleses na roda, achei que foi bem legal. Isso aí, galerinha, obrigado aí, boa noite.
É isso aí. Também que gostaria de agradecer, de parabenizar todo mundo que foi ouvido aí na primeira caravana da embaixada. Foi de fato um sucesso. O trabalho foi árduo e porra, o Rogério trabalhou porra, em peso. O Portela ajudou pra caramba. E o Alex, lá do Rio, lá, ajudou demais para que acontecesse essa caravana. E o empenho do presidente aí do Vando. Eu tô aqui, enquanto eu tô gravando o podcast, já tá pipocando um monte de mensagem aqui, porque ele já tá em polvorosa já para poder saber como vamos fazer pra próxima caravana já da Patrocina. Essa galera trabalha de forma voluntária e incessantemente para que essa embaixada continue crescendo, continue galgando voos maiores aí, e a gente conta com o apoio de todo mundo. Inclusive, galera, vocês que estão ouvindo o programa aí e que queiram participar, queiram se comprometer também com a embaixada, a gente precisa de voluntários em várias áreas de atuação. Se você tiver essa disponibilidade, entre em contato com o Vando aí para poder ver qual área que você pode ir. Pode estar ajudando a gente aí da forma que for. E é isso. Agradeço a todo mundo que ouviu a gente aí. Mais uma semana que a gente está aqui. Até semana que vem, se Deus quiser, comentando sobre a final. Sobre o sapé caiá que a gente vai dar no Vasco, se Deus quiser. Obrigado, galera. Boa noite para todos aí. Saudações rubro-negras. Mengo!
Flamengo até morrer. Eu sou. Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata que me mata, me maltrata, me arrebata de emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mas cortado. É um ato de cruz. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra. Já pensou quando você morreu?